Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gosto na vida.
Biblioteca Sonora. Na edição de hoje iremos conversar com Safa Jubran, professora livre docente da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Ela traduziu diretamente do árabe o volume E Nós Cobrimos Seus Olhos, de Alaa al-Aswani. Este livro foi publicado pela Companhia das Letras.
حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي.
Safa, qual foi o desafio de traduzir o volume E Nós Encobrimos os Seus Olhos, do Alaa al-Aswani?
Os desafios são aqueles os típicos de toda tradução, seja ela do árabe ou de uma outra língua. Quer dizer, o desafio em si é o traduzir, o recriar. Recriar sem deformar e sem apagar os traços culturais. Essa que é a preocupação maior de todo tradutor literário preocupado com o resultado. Neste caso específico, acho que a dificuldade maior foi tentar achar a equivalência dos tempos verbais, que parece brincadeira, mas uma coisa técnica, que em árabe só temos duas formas que chamamos assim de tempos verbais. É claro que temos todos os outros tempos, mas duas formas verbais. Essas são usadas de tal forma que são claras para o leitor nativo, mas para transportar esses verbos, aqui tempos e aspectos e modos verbais, em português são complicados. Então, a dificuldade não é, por exemplo, no léxico, não é nada. É nessa, na adequação do tempo verbal. Porque se você passa despercebido, que você não está preocupado, você pensa que é apenas traduz como um passado, um pretérito perfeito. Mas não é bem. Às vezes ele é usado no pretérito, mas ele é um presente. Então tem que ter essa esperteza para perceber isso. Além disso, eu tive uma dificuldade na tradução desse livro, porque ele usa muitos vocábulos típicos do dialeto egípcio. Quer dizer, como são faladas certas coisas no dialeto egípcio, que não é no padrão árabe. É que a mesma coisa se chama diferentemente, por exemplo, no Líbano, na Síria, no Iraque, e ainda é diferente do vocábulo usado no árabe padrão, língua pela qual estão escritos esses livros. Então, eu tive que ir a dicionários de dialetos para saber o que é uma coisa e outra. Quer dizer, ele fala de um objeto que eu desconhecia com aquele nome, de alguma forma. E mais uma dificuldade, eu confesso, foi decidir pelas notas ou não, pela quantidade das notas, onde colocar as notas, porque algumas são necessárias, como o leitor poder perceber, que se referem a referências históricas, a conceitos e tal, que é preciso dar uma informação a mais. Eu acho que basicamente foram essas as dificuldades que eu tive durante a tradução desse livro.
Segundo Aswani, ele foi bastante criticado pelos coptos, pelo seu romance Edifício Jacobia. Quando o livro Chicago foi lançado, ele enfrentou a ira dos muçulmanos em relação aos trajes. Ele também enfrentou muitas dificuldades para publicar o volume E Nós Cobrimos Seus Olhos. Safa, existe uma explicação para esses fatos?
Existe. Ele teve todas essas dificuldades porque ele provocou a ira de alguém. Porque ele mostrou o rosto feio que ninguém quer ver. Ele cutucou as feridas que todo mundo não só não queria ver, mas não queria admitir que existiam. Ele demonstrou não ter papas na língua. Ele vai direto ao ponto. Então, Aswani, antes de falar sobre o estilo de Aswani que você me pergunta, acho que devo falar um pouquinho sobre as obras que você citou. O Edifício Jacobiano foi o livro que deu fama ao Aswani. Ele fala sobre um edifício que existe mesmo no Cairo, onde antigamente, onde moravam as pessoas abastadas, tipo ministros e do governo. E com a decadência, esse edifício acaba sendo povoado e habitado por representantes das classes mais baixas. Então, ele é o retrato do Egito moderno, com todas as suas mazelas, com todas as suas características e tipos. Então, esse livro, ele deu mesmo a fama ao Aswani. Só que não é o primeiro livro que ele escreveu. O primeiro livro é esse que a gente traduziu agora e que não tem esse título. Na verdade, o título dele é Fogo Amigo. Só que a editora optou por não traduzir o título original. Parece que tem vários livros com esse nome. Inclusive, na editora tinha um livro com o mesmo título. Então, preferiram colocar título de um dos contos nele. No edifício jacobiano, você falou sobre os coptas, porque tem os personagens coptas que os coptas não queriam que fossem mostrados dessa forma. Quer dizer, são coisinhas banais que até agora não dá para separar o que é ficção do que é realidade. E isso que o próprio Aswani critica naquele prólogo que ele faz nesse livro, de ainda não sabermos diferenciar, não nós, né, o leitor ou o censor, a diferença entre o que é ficção e o que é realidade.
Chicago, Chicago, that toddling town. Chicago, Chicago, I will show you around. I love it, bet your bottom dollar you lose the blues in Chicago, Chicago, the town that Billy Sunday couldn't shut down. On State Street, that great street, I just want to say, they do things they don't do on Broadway. Have the time of their life. I saw a man, he danced with his wife in Chicago, Chicago, my hometown.
Quando ele escreve o Chicago é ambientado nos Estados Unidos. Os personagens são egípcios que saem do Egito e vão para os Estados Unidos para estudar. Quer dizer, ele discute essa coisa por causa das vestimentas, da menina que está sempre vestida, como manda, com um véu, etc. E tudo o que acontece com ela. É claro que os muçulmanos conservadores também se rebelaram. Mas, olha, ele quis isso. Ele põe mesmo o dedo na ferida por causa disso. Ele quer que isso aconteça. Ele não queria que todo mundo ficasse quieto. Então, essa é a ideia, é provocar. Porque também, olha só, em Chicago, ele é ambientado após 11 de setembro. Quer dizer, tem toda a ideia de como são tratados e vistos a imagem desses árabes lá nos Estados Unidos. E como eles também veem os Estados Unidos e a relação entre esses dois polos, vamos dizer assim. O Forte de Aswani, seja qual desses romances dele, é como ele constrói esses personagens. Ele tem uma habilidade tremenda, e isso que faz o sucesso dele, talvez alimentada pela convivência mesmo. Aquilo que ele falou no prólogo, ele sai mesmo do consultório dele, sai pelas ruas, convive com as pessoas, vai para os bares noturnos, convive com todo tipo de gente. Então ele pega, sabe, o material dele está aí. Ele convive com essas pessoas, ouve com paciência, é assim que é. Depois empresta suas vozes para colocar nos personagens. Mas, na verdade, tem uma voz bem abaixo de todas aquelas vozes. É a voz do Aswani. Isso fica claro. Em algum momento, você percebe que há tanta raiva, há tanta ira contra, por exemplo, os governos, principalmente o governo egípcio, você começa a ouvir, isso não é a voz do personagem, essa é a voz do Aswani. Ele consegue fazer isso. Então, ele sempre vai mostrando a cara feia mesmo. Não é aquilo que é belo. Ele mostra como o egípcio hoje em dia é derrotado. Ele vai nisso, ele pesca, como se diz, em águas turvas. E isso incomoda, óbvio, num país que tem governos nada democráticos. Isso incomoda. E quando você incomoda, você censura. Quando você censura, é isso que acontece. Quer dizer, isso que aconteceu também com ele.
Nunca me esquecerei do momento decisivo quando me sentei diante do funcionário da comissão na UGEL, tendo o manuscrito do meu livro posicionado na sua mesa, sendo revirado por ele. De repente, ele me disse com uma expressão fechada e tom hostil:
"É impossível publicar essa novela."
"Por quê?"
"Você não sabe mesmo o motivo?"
"Não, por favor, diga-me, senhor."
"Porque insulta o Egito."
"Eu não insultei o Egito."
"Você zomba do líder nacional, Mustafa Kemal."
"Eu não zombo dele. Eu admiro e respeito Mustafa Kemal. Quem zomba dele é o protagonista da novela, Issam Abdulat."
"Você está querendo me convencer que não concorda com o que ele diz, sendo você o autor?"
Comecei a explicar para aquele senhor, membro da comissão, a diferença entre um artigo e uma história, e como o artigo reflete a opinião de quem escreve, enquanto a história é uma ficção em que os personagens imaginados não refletem necessariamente o ponto de vista do autor. O funcionário permaneceu calado, o que me fez seguir na defesa da minha causa, dizendo: "Se seguirmos nessa lógica na qual o senhor baseia seu indeferimento da publicação da novela, o autor se tornaria um ladrão se ele mostrasse o personagem de um ladrão. E caso mostre um espião, iremos considerá-lo um traidor da pátria. Essa lógica arrasa os próprios fundamentos da literatura."
"Quer dizer que não concorda com o protagonista no que ele diz sobre o Egito?"
"É claro que não."
"Tem certeza?"
"Sim, é óbvio."
"Pode então escrever um repúdio?"
"Repúdio?"
"Sim, aprova a publicação, se você escrever do próprio punho um repúdio condenando todas as opiniões do protagonista relacionadas com o Egito e os egípcios."
"Tudo bem." Peguei papel e caneta com o funcionário e escrevi sob o título "Repúdio". "Eu, autor desta novela, declaro que não estou de acordo com as opiniões do protagonista Issam Abdulat e que elas representam o oposto do que penso sobre o Egito e os egípcios." Acrescentei ainda por minha conta: "Gostaria de afirmar que o protagonista é demente, psicologicamente instável e que mereceu o castigo que teve no final. Eu escrevo este repúdio a pedido da Comissão de Leitura da UGEL."
E é interessante que ele conta a história da censura que esse livro sofreu para ele poder publicar num prólogo que ele próprio poderia ser um conto. Eu vejo aquele prólogo para explicar o que aconteceu, por que ele está lançando esse livro depois, sendo ele ter sido escrito bem antes, é por causa disso. É um conto que mostra mesmo esse Egito a qual é moderno com todas as suas mazelas.
Começou a aula. Nagi se sentou, o Frev explicou como sempre e pouco tempo depois, como se fosse combinado. O Frev chamou Nagi e ambos ficaram de pé olhando em nossa direção. O Frev diz com um tom ameaçador:
"Vou ao gabinete do diretor por um instante e Nagi, tome conta deles. Cada um que tiver o nome anotado por Nagi receberá de mim 10 chicotadas."
Nagi ficou tomando conta de nós, pôs as mãos entrelaçadas nas costas, abriu os olhos e observou lentamente cada um de nós à procura de um deslize. Todos os alunos adotaram a cautela, cruzaram os braços, abaixaram a cabeça e liam, lançavam olhadelas laterais cuidadosas. Disse que, na mudança, todo cuidado é pouco, mas eu não fui cuidadoso. Por que temer Nagi se era meu amigo? Me vi gritando de repente: Nagi! Chamei-o como se tentasse mantê-lo comigo, apegar-me a ele, mas ele me empurrou com força para longe. Depois virou para a lousa e escreveu meu nome. O Fré voltou, me deu 10 chibatadas na frente de toda a classe. Cá estou eu, com as lágrimas cobrindo o rosto, minha mão dilacerada pela dor. Olho para Nagi, parada ao lado do Frev. Fico olhando para ele. Talvez se nossos olhares se encontrassem, ele abaixaria a cabeça envergonhado. Uma vez, quem sabe.
Safa, o livro E Nós Cobrimos os Seus Olhos se compõe de 17 histórias. Existe alguma questão ou tema que perpasse essas narrativas?
Sim. Como eu falei antes, eu acho que esse livro ele foi tipo um ensaio para o edifício. Porque mostra mesmo que ele é menos sofisticado que o edifício. O Aswani quer, seja em qualquer um deles, e ele quer, isso está claro, não é insinuado, é claro. Ele quer mostrar o Egito moderno como uma paisagem de humilhação, de submissão e de derrota. Basicamente, os temas centrais de todos esses contos. Todas as personagens, de alguma forma, são esmagadas, são derrotadas, são pisoteadas pela hierarquia e pela desigualdade. Isso nós vamos ver, talvez, situando o último. Essa derrota tanto aparece em cada conto de uma forma diferente, ou nas carreiras, na vida pessoal, na vida social, nas relações familiares, nas relações sexuais. Ele mostra sempre, sendo eles oprimidos ou sonhadores, eles rebelam interiormente, mas nunca exteriormente. Por quê? O que ele quer mostrar? Que o egípcio, ele só tem uma saída, é colocado para ele uma opção, hoje em dia, no Egito moderno. A opção é ou submeter-se, ou a total mansidão, ou a extensão social, ou você é excluído. E isso faz com que a pessoa seja submissa. E para que possa sobreviver, vai fazer de todo tipo de coisa. Então, embora a temática mais central é ligada a essa derrota e essa submissão e humilhação do egípcio, há certas aflições que aí aparecem em todos os contos que pertencem à humanidade como um todo, quer dizer, elas são universais, como a solidão, envelhecer-se, as dores da saudade, da frustração, tanto na vida pessoal como profissional. Essas aflições, elas aparecem mais intensificadas e você sente uma tristeza a mais neles, uma tristeza do próprio autor. Você sente que tudo isso, além da revolta, tem uma certa amargura e tristeza no descrever de tudo isso. Por quê? Porque se vem do universal para o local e se torna mais intensificado tudo isso porque elas estão ligadas a uma sociedade sufocada mesmo por falta de oportunidade, de democracia, de mobilidade e de crescimento e desenvolvimento. Então, isso torna a coisa mais triste para o leitor árabe, embora todos eles, todas as personagens, como eu falei, quer dizer, sofrem ou deparam com as aflições que são universais.
Vamos fazer uma rápida pausa. Dentro de instantes, estaremos de volta com Biblioteca Sonora.